2:40, hoje é o Dia Nacional da Imunização, uma data para celebrar o Programa Nacional de Imunização. E sobre esse assunto nós conversamos agora com Sara Macente Boni, que é conselheira titular do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, Sexta Região, e doutora em doenças infecciosas pela USP. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes.
Doutora, o que é o Programa Nacional de Imunização?
O Programa Nacional de Imunização, ele consiste em um programa do SUS que proporciona a toda a comunidade o acesso gratuito à vacina das principais doenças infecto-contagiosas e que debilitam a população. Né? E com isso a gente já conseguiu erradicar diversas doenças dentro do Brasil.
É um programa referência no mundo?
É um programa referência no mundo. Na verdade, existem poucos países que proporcionam isso para a população. Há pouco, né, nós passamos por uma pandemia, onde a vacina foi levada muito em pauta. O mundo inteiro falava sobre vacina e houve uma corrida de forma muito significativa pela vacina, né? E o Brasil, ele oferta isso para a população há 50 anos, né? Hoje é um dia de comemorar os 50 anos do Dia Nacional da Imunização. E isso tem levado outros países a se espelharem no nosso Sistema Único de Saúde e a estudarem proporcionar isso também para a população desses países.
E como foi o surgimento do Programa Nacional de Imunização aqui no Brasil?
Certo. A gente tinha, né, na década de 50, 60, mais ou menos, algumas doenças bem prevalentes, como a poliomielite, que é uma doença incapacitante, né, ela é popularmente conhecida como paralisia infantil. E com o avanço da medicina e com o avanço também das políticas públicas de saúde, o governo ele começou a implementar medidas preventivas para a população. Né? Com isso teve um favorecimento da qualidade de vida, até mesmo, né, da questão produtiva da população, e a gente teve um decréscimo muito grande de diversas doenças. O sarampo era erradicado até alguns anos atrás, né, com a baixa adesão da vacina, essas doenças têm voltado e têm nos preocupado muito na área da saúde.
No início do Programa Nacional de Imunização, a população brasileira aderiu com facilidade a esse programa?
Sim, Luciana, exatamente porque nós tínhamos a doença prevalente na comunidade, né? Nós tínhamos casos visíveis dentro da família, dentro da vizinhança de pessoas que tinham essas doenças. O que acontece hoje, né, o próprio sistema, né, o Programa Nacional de Imunização, ele vem lutando contra ele mesmo. Porque como a população ela está vacinada, essas doenças deixam de existir, né, circulante na nossa população. E as pessoas deixam de acreditar na vacina e deixam de ter medo da doença. Então, quando, há 50 anos atrás, foi criado o programa, houve uma adesão em massa, né? O Brasil, há não tanto tempo atrás, a gente pegar na década de 1990, mais ou menos, a gente atingia 90%, 95% das imunizações em campanhas. E hoje essa taxa, ela, dependendo da vacina, ela cai para 75%, 60%, né? A população tende a se vacinar menos. Nós acreditamos que até por uma descrença das gravidades que as doenças que estavam erradicadas podem causar.
Não tem uma memória daquela doença?
Sim, sim. Principalmente se a gente olha epidemiologicamente, a população mais jovem hoje é a que menos se vacina. Né? Porque é a população que realmente não viu a doença ativa, né? não soube o que era efetivamente uma paralisia infantil, por exemplo. Né? Uhum. Ela já cresceu, ela foi vacinada na sua infância primária ali, então ela cresceu sem conhecer a doença. Sabe que existe, mas não a conhece. Né?
Entendi. Agora, por que é importante vacinar um grande número de pessoas? Por que essa cobertura vacinal é importante?
Certo. É o que a gente chama de imunização de rebanho. né? Quanto mais gente nós temos vacinada, menos circulantes nós temos o vírus ou a bactéria que causa a doença. Então, quando a gente fala em imunização, em vacinação, a gente não fala só em proteção individual. A gente fala em proteção comunitária, em proteção coletiva. Quando eu atinjo em torno de 80%, 85%, lógico que o ideal é a gente chegar a 100%, né, numa campanha de vacinação, de cobertura, mas quando eu chego pelo menos a 85% ali de cobertura vacinal na população, eu acabo tendo essa proteção de rebanho, que é um menor trânsito do agente infeccioso entre as pessoas, com isso ele tende a causar menos doença. Então, a gente acaba causando uma proteção em massa.
E essa proteção atinge, por exemplo, crianças que ainda não estão na idade de tomar aquela vacina?
Sim, idosos ou portadores de alguma comorbidade que não pode entrar em contato com aquela vacina. Então, a gente acaba protegendo... Desculpa, achei que tinha caído a minha ligação aqui. A gente acaba protegendo também uma parte da população que, por N motivos, não pode ter acesso à vacina naquele momento.
Aliás, eu gostaria de saber isso, né? Em que casos, assim, a vacina pode ser contraindicada?
Nós temos, por exemplo, as vacinas que são formuladas à base de ovo. Então, para aquelas pessoas que são alérgicas a ovo, só que aí a gente acaba tendo, na maioria das vezes, a indicação de uma outra vacina, né, uma outra substituição, e dependendo da vacina faixa etária. Então, quando a gente pega, por exemplo, a vacina contra HPV, que hoje a gente tem uma baixa adesão ainda, não chega perto do esperado, né, a gente pega a faixa etária das meninas que são pré-adolescentes até o início da adolescência, né? Não é indicado nem para criança e nem para meninas já, né, mais desenvolvidas em faixa etária e que possivelmente já tiveram o primeiro contato sexual e coisas desse tipo, né? O HPV, ele é um exemplo de uma vacina considerada nova, né? Uma das últimas vacinas que entraram no Programa Nacional de Imunização. Ela protege contra o câncer mais prevalente na população, que é o câncer de colo de útero, né? Um dos cânceres mais prevalentes, principalmente na prevalência, quando nós falamos dos cânceres que as mulheres podem ter, e nós temos uma baixa adesão, ainda por medo, né? As pessoas acabam tendo medo de levar suas filhas e filhos para fazer essa vacinação.
Uhum. E como e quando se decide pela entrada de um novo imunizante no Programa Nacional de Imunização? Porque, não sei se eu estou correta, mas a vacina contra a meningite, houve uma época que ela não fazia parte do programa? Ela era só em clínica particular que você adquiria?
Sim. Existem estudos, né, estudos científicos, até em questão de segurança da vacina e também a questão epidemiológica da doença na comunidade, como foi o caso do coronavírus, né, da Covid-19, quando a gente passa a ter uma doença muito prevalente e que leva a agravos muito sérios nas pessoas que são acometidas, o governo, ele tende a inserir essa vacina dentro do Programa Nacional de Imunização. Hoje nós temos já a vacina da meningite, né, de alguns tipos de meningite no programa do SUS. Alguns outros acabam sendo encontrados apenas na rede particular, só que todos os mais prevalentes o governo oferece dentro do Programa Nacional de Imunização.
Uhum. E o que é exatamente uma vacina?
Certo, a vacina, ela ou o micro-organismo, né, o vírus, a bactéria, ou ele está inativado, ou seja, ele está incapaz de causar a doença, ou são fragmentos desses micro-organismos que são formulados e são inseridos no nosso organismo, no nosso corpo. Qual é a função da vacina? É mimetizar, é imitar uma infecção sem que ele desenvolva os agravos que essa infecção pode ter. Então, a gente prepara o nosso sistema imunológico para entrar em contato com o vírus, com a bactéria realmente ativa e que possa nos causar a doença. Quando isso ocorre, o meu sistema imunológico, que já foi vacinado e já teve um primeiro contato com o micro-organismo, lembrando que ele vai estar inativo, ele não vai estar possível de causar uma doença. Então, quando o meu sistema imunológico entra novamente em contato, daí com o agente ativo, ele já responde rapidamente, ele já está preparado, ele ter uma memória para aquele micro-organismo. Então, isso tende a não desenvolver a doença ou que ela desenvolva de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila para ser curada.
Durante a pandemia, as pessoas que faziam campanhas contra a vacina da Covid, elas tinham como argumento o fato de que a vacina foi desenvolvida rapidamente, rápido demais, sem todos os testes, é o que diziam essas pessoas. E a vacina da Covid foi rápida demais mesmo?
A vacina da Covid foi necessária, né? A vacina da Covid salvou e salva muitas vidas. Então, ela teve todos os testes que eram necessários para circular. Lógico que os testes continuam, a evolução da vacina continua, como todas as outras, né? Uma vacina não é porque ela existe há muitos anos que ela deixa de ser estudada ou que ela deixa de tentar ser melhorada, mas a vacina da Covid ela foi extremamente necessária para aquele momento. Né? Então, a gente não pode fechar os olhos e esquecer todas as vidas que foram salvas decorrente dessa vacinação.
E o fato de que a tecnologia ela já tinha sido trazida de anos, de muitos anos anteriores, né?
Sim, porque a Covid-19 foi uma doença nova, um vírus novo, mas o coronavírus ele já existia, né? O coronavírus que causou a Covid-19 foi uma mutação. Então já existiam estudos em relação a ele, né? E quando existe esse argumento de que a vacina não tinha testes e que a vacina foi preparada rápido demais, a gente não pode esquecer todo o caos que a Covid-19 ela causou no mundo, né? E todas as mortes que ocorreram decorrente a ela.
Uhum. E a experiência, né, esses anos todos mostraram que a vacina é segura?
Sim, a vacina é segura. Todas as vacinas, Luciana, elas têm alguma reação adversa, como todo medicamento. Se você toma um paracetamol, você pode ter uma reação adversa, né? Só que a porcentagem da população que vai ter uma reação adversa, ela é tão ínfima em comparação a toda a proteção, a toda a comunidade populacional que essa vacina vai proteger, certo? Então, sim, ela é segura. Hoje ela está na forma bivalente, né? Quer dizer que ela pega duas cepas diferentes do vírus da Covid e ela está no mercado até hoje porque os testes têm mostrado que elas são seguras e que a gente pode tomar sem medo.
Ah, então, quer dizer que, além de vacina contra vírus, tem vacina também contra bactérias?
Sim. Temos. Nós nascemos já tomando vacina contra a bactéria, contra a tuberculose, aquela que fica a marquinha no braço. Né? É uma vacina contra a bactéria.
E quais as doenças que podem ser reintroduzidas no país se a vacinação decair? Que estão em risco de serem reintroduzidas no país, além da poliomielite e do sarampo, né? O sarampo acabou voltando.
As mais emergentes, elas acabam sendo a poliomielite, o sarampo, porque elas já eram consideradas erradicadas, né, do país. Mas lembrando que todas as doenças que são protegidas por vacina, se a população deixar de se vacinar, elas voltarão a ter um alto índice de prevalência e incidência. Né? Quando a gente pensa na coqueluche, que hoje a gente já não escuta mais tanto falar de coqueluche, cachumba, todas as doenças, na verdade, elas voltarão, né? Difteria, que são doenças que antigamente elas eram muito comuns e hoje a gente não encontra mais, exatamente por causa da proteção vacinal. E pensando, né, Luciana, que aí a gente coloca o maior risco é para as crianças pequenas. As crianças, elas começam o seu calendário de vacinação efetivamente aos 3 meses. Então, até os 3 meses, a maior proteção delas vem do leite materno, aí da mãe vacinada que consegue passar esses anticorpos pelo leite materno para a criança e também por estar num ambiente onde as pessoas que estão à volta dela estão vacinadas e com isso não carregam os vírus e as bactérias para ela.
Uhum. Para viajar para o exterior, que vacinas precisam ser tomadas, que precisam estar em dia?
Depende muito do país de origem, mas uma das mais requisitadas é a febre amarela, porque nós moramos num país que é endêmico em febre amarela, nossa região né, não tem essa característica, mas o país em si, né? E há pouco a Covid-19, né, são as mais requisitadas.
A febre amarela, qual que é a indicação? Ela tem que ser aplicada quantas vezes durante a vida?
A febre amarela, ela é uma constante mudança, na verdade, né? Ela veio mudando no decorrer do tempo aqui, mas hoje a gente precisa ter uma dose vacinal feita, tá? A pessoa que tem uma dose vacinal, ela não toma mais a dose de reforço. Antigamente, a cada 10 anos, tomava-se uma dose de reforço.
É muito importante... desculpa.
Imagina, Luciana. Não, eu só ia complementar que, como eu disse antes, os estudos não param, né? Uhum. Então, eles foram vendo que a cobertura vacinal da febre amarela, ela durava muito mais que 10 anos, então que não tinha essa necessidade do reforço.
Bom, e é muito importante que a gente tenha sempre nossa carteirinha de vacinação, e é inclusive atualizada, né?
Sim, sim. Alguns concursos públicos, faculdades, escolas, elas pedem o certificado de vacinação completa, né? Então, quando criança, escola e até adolescente ali, juventude, a escola e a faculdade, elas pedem um certificado que é emitido nas UBSs, né, nas Unidades Básicas de Saúde, que aquela pessoa pertence, para que o calendário vacinal, comprove que o calendário vacinal dessa pessoa esteja completo. E quando você vai fazer uma viagem para o exterior, você precisa retirar também uma declaração na Vigilância Sanitária, onde contempla que você tem todas as vacinas necessárias para entrar naquele país. Lembrando que a gente tem campanha anualmente, né? Nós temos campanha da gripe anualmente, a sarampo voltou a ter campanha anual, poliomielite voltou a ter campanha anual. Então, a gente também tem que estar sempre atento para não deixar nenhuma vacina para trás.
Um dia, então, para celebrar o PNI e também para reforçar esse alerta, né?
Sim, para pegar a carteirinha que está guardada lá, dar uma olhada e ver se não tem nada faltando.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ótima tarde. Obrigada.
Obrigada. Nós conversamos com Sara Macente Boni. Ela é titular do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, 6ª Região, e doutora em doenças infecciosas pela USP. Falamos sobre o Dia Nacional de Imunização. Hoje, dia 9 de junho, é o Dia Nacional de Imunização, uma data para celebrar o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil, né? Que é referência no mundo.